Conversa agora com Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Bom, Guerzoni, essa semana tivemos aí a votação de várias medidas provisórias aqui no Senado, né?
É, essa semana foi uma semana, podemos chamar de produtiva, considerando o momento do ano legislativo, e ela surpreendeu principalmente por não ter nenhuma novidade do ponto de vista de polêmicas e de problemas, né? O Senado conseguiu votar sem grandes polêmicas as quatro medidas provisórias que estavam na sua pauta em situação de emergência, né? Venciam agora na segunda-feira, tinham de ser votadas ou perderiam a validade. Uma delas, inclusive, a Câmara votou essa semana ainda, né? A Câmara votou na terça, a medida chegou no Senado na quarta e foi votada na quinta, foi votada ontem por acordo de lideranças. Mas a gente viu sessões bastante tranquilas do plenário, né? Nenhuma matéria polêmica foi trazida, e as matérias que estavam com urgência na pauta foram votadas de forma tranquila. Outro destaque importante foi os projetos de código que tramitam no Senado, o Código Penal e o Código Civil, que também avançaram, né? O Código Penal já numa fase bastante adiantada. Tivemos essa semana a conclusão da votação da matéria no primeiro turno e o fim do prazo de emendas para o turno suplementar, e a matéria deve seguir para a votação na comissão especial semana que vem, e se houver acordo, até mesmo a votação em plenário na próxima semana, né? A conclusão, ou seja, a última votação da matéria para seguir para a Câmara dos Deputados. E o Código de Processo Civil concluiu a sua primeira fase, que é o parecer da Comissão Especial. O senador Walter Pereira, que é o relator, entregou ao presidente Sarney já o seu parecer com o projeto na forma como aprovado inicialmente pela Comissão Especial, permitindo que a matéria vá a plenário para a continuidade da sua tramitação. É pouco provável que se consiga concluir essa tramitação esse ano, regimentalmente é quase impossível, a não ser que haja um acordo muito grande e a matéria é polêmica e complexa para que isso ocorra sem problemas, né? É provável que ela acabe tendo a sua conclusão de votação só o ano que vem. E o orçamento continua em negociações, mas sem grandes definições. Então tivemos uma semana bastante tranquila, mas ao mesmo tempo de votações, né? O Senado deliberou sobre o que precisava deliberar, a própria Câmara, que tem tido mais dificuldades do que o Senado em votar, conseguiu votar duas medidas provisórias, né? Uma delas essa que vencia essa semana e mais uma outra que foi votada na quarta-feira, que já não tem mais essa urgência. Na verdade, com essas votações, o Senado e a Câmara praticamente limpam as medidas provisórias cuja votação era urgente, né? Concluindo mais a votação dessa medida provisória já aprovada na Câmara, em princípio o Congresso poderia até deixar as demais medidas provisórias para deliberação para a próxima legislatura, já que elas vencem apenas aí a partir da segunda semana de fevereiro, ou seja, uma situação bastante tranquila nessa votação. Vamos ver se as polêmicas ainda surgem nesse final de ano, né? Tem as questões do orçamento, que a questão do salário mínimo, do aumento da Previdência, que são questões polêmicas, que estão pendentes de deliberação. Algumas pautas que estão sendo solicitadas, os governadores, a gente até comentou essa semana, tiveram com o presidente da Câmara, pediram a inclusão de algumas matérias. Uma delas é a alteração da lei Candir, da lei do ICMS, que beneficia os estados no setor de energia elétrica. Está tendo uma pressão grande da oposição para a votação. O PSTV, por exemplo, ameaçou obstruir se essa matéria não fosse votada. Uhum. E temos a PEC 300, que continua aí como um problema sobre a pauta da Câmara. Mas todas essas matérias acabaram não, não contaminando, pelo menos, a votação dessa semana que terminou, né? Continuam as medidas provisórias aí, e inclusive hoje o governo editou mais uma medida provisória, né? Claro que essa aí dificilmente será sequer debatida esse ano, mas tudo isso vai pressionar na pauta das casas, né? Vamos ver aí o que a coisa caminha na semana que vem, mas a tendência, na verdade, é até o ritmo ir se reduzindo, já que os parlamentares agora têm que começar a se dedicar quase que integralmente ao orçamento. Nós que estamos aí entrando, a partir da semana que vem, no último mês de funcionamento dessa legislatura.
Uhum. Bom, o orçamento teve a finalização do prazo de emendas, né? Mais um prazo finalizando agora, vem as relatorias setoriais, né?
O andamento regimental, né, tem sido conduzido normalmente. As emendas já foram todas apresentadas, né, foram mais de 10 mil emendas recebidas pela lei orçamentária. Agora os relatores setoriais vão preparar os seus pareceres para depois a coordenação do relator geral, o senador Jean Agelo, para apresentar o seu relatório final com a consolidação de todos os relatórios setoriais na comissão mista. Os prazos estão sendo seguidos. A questão é se haverá acordo em torno das questões polêmicas para a votação do orçamento antes do fim da legislatura, ou se haverá algum problema que obrigará essa votação já no novo governo, né? Uma vez que 1º de janeiro a nova presidente assume e 1º de fevereiro o novo Congresso assume.
Uhum. A questão polêmica vai seguindo em paralelo aí, que é o salário mínimo, né? Os prazos vão sendo cumpridos, mas o salário mínimo ainda segue em discussão.
O grande problema continua sendo esse, né? A definição do valor do salário mínimo. Nós temos aí uma queda de braço importante entre o governo, que continua batendo no valor de R$ 540, né? E principalmente o ministro Paulo Bernardo, que é o atual ministro do Planejamento, tem batido muito nessa tecla. Se as notícias que os jornais trazem hoje se confirmarem, o ministro Paulo Bernardo terá até mais razões para tentar bater nesse valor de 540, já que ele tem sido um dos principais cotados aí para o Ministério da Previdência, e o Ministério da Previdência é onde a questão do salário mínimo explode, né, no ponto de vista dos gastos. Então o governo tem batido no salário de 540, e as centrais sindicais têm pressionado por um salário mínimo de R$ 580. Nós temos aí uma queda de braço entre esses dois valores. Vamos ver se o Congresso arbitra algo aí entre os dois, ou se um dos lados consegue a força política e os argumentos técnicos para fixar num extremo ou outro, né? O jogo vai ver até em que posição desse intervalo vai ficar o salário mínimo. E daí para frente temos a questão da Previdência, né? Os demais benefícios da Previdência vão ser o tema seguinte de debate, né? Fixado o salário mínimo, nós vamos ter uma discussão aí sobre o aumento dos benefícios da Previdência acima de um salário mínimo. Mas, de certa forma, uma questão é função da outra, né? Quanto maior for o aumento real do salário mínimo, certamente maior será a pressão para o aumento do real dos demais benefícios.
Uhum. Tá, ok. Gilberto Guerzoni, obrigado pela sua participação. Bom dia. Bom final de semana.
Tá, para você também, Jefferson. Obrigado.